quando as palavras surgem inteiras de
falar com rigor também.
A estreita varanda larga, habitada pelas palavras.
Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Uma estreita varanda larga, habitada pelas palavras.
Para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.
Está frio e o menino Jesus veio brincar com o pastor de rebanhos, de seu nome Alberto Queiro. Não precisam de gramáticas, o que não quer dizer que elas não sejam necessárias para quem não pertence à condição divina e humana de ser criança ou de pastorear rebanhos. Mas deixemos o Largo de São Carlos, em Lisboa, onde fica o sino da aldeia do Pessoa ortónimo e heteronímico e onde o rebanho são casas e, dentro delas, vozes. É que chegou mais uma gramática, um livro em 3 volumes, o último publicado agora, da autoria de Eduardo Buzaglo Paiva Raposo, Maria Fernanda Bacelar do Nascimento, Maria Antónia Coelho da Mota, Luísa Segura, Amália Mendes e Amália Andrade. Se anos a preparar, 7 anos de pastor a servir a serrana bela que é a língua portuguesa. A edição é da Fundação Calouste Gulbenkian. Páginas de Português conversa com o professor Guilherme de Oliveira Martins, administrador da também Casa Editora.
Este projeto nasce por uma necessidade. A necessidade de podermos ter uma gramática do português organizada pelos melhores especialistas e tendo em consideração a necessidade de criar um instrumento para que todos, refiro-me a investigadores, professores, público em geral, possam, de facto, ter acesso a uma gramática do português, preenchendo assim uma lacuna que existia com o pormenor, o rigor com que esta gramática está feita. Começa por tratar da história e geografia do português, trata das questões do léxico, a sintaxe e a semântica, a morfologia, a fonética e a fonologia. Aspectos muito, muito importantes. A língua portuguesa é uma língua complexa. E é uma língua complexa pela sua diversidade. É preciso percebermos que o território foi, ao longo da história, um território que absorveu um conjunto vasto de influências, ainda que a principal influência é, naturalmente, a influência do latim. Eu costumo dizer, por graça, que a língua portuguesa é mais próxima do latim do que, por exemplo, o italiano, em virtude de as características linguísticas dos povos que o Império Romano aqui encontrou eram naturalmente mais simples e rudimentares, e daí a absorção relativamente à língua latina e à sua influência. Mas não só. Uma vez que nós, no território português, temos 2 influências, uma influência que se faz de norte para sul e outra de sul para norte. E se falo de sul para norte, refiro naturalmente à influência da língua árabe e da importância dos povos moçárabes relativamente a esta língua e a este melting pot, a este cadinho. Foi uma obra, e eu permito-me, antes de mais, salientar a importância da comissão organizadora, os professores Eduardo Buzaglo Paiva Raposo, Maria Fernanda Bacelar do Nascimento, Maria Antónia Coelho da Mota, Luísa Segura, Amália Mendes, que foram os coordenadores, e depois um conjunto vasto de autores que enriqueceram esta gramática. Permito-me salientar ainda, aqui na Fundação Gulbenkian, acompanhando do primeiro ao último volume, o terceiro volume, o papel desempenhado pelo Dr. Manuel Carmelo Rosa, que teve aqui um papel importante.
Esta gramática acaba por ser também uma tomada de posição por parte da Fundação como aposta na língua portuguesa?
Sempre é uma aposta na língua portuguesa e uma aposta nas culturas da língua portuguesa. A língua portuguesa, é preciso dizê-lo, é uma língua que, tendo nascido no ocidente da Península Ibérica e tendo nascido fora do território de Portugal, porque nasceu como galaico-português, e o rei Dom Dinis teve a atitude pioneira de tornar o galaico-português como língua dos tabeliães. Isto significa, ao contrário do que se passava em grande parte de outros países, onde se adotava, ainda como língua oficial e língua dos tabeliães, o latim. E aí o rei Dom Dinis foi absolutamente pioneiro. Não só definiu a fronteira, como fundou o Estudo Geral e, simultaneamente, deu à língua um papel extraordinariamente importante, um papel político importante. Mas a língua portuguesa globalizou-se. E essa globalização é algo que nós não podemos esquecer. Por isso falamos de uma língua de várias culturas e uma cultura de várias línguas, uma vez que a língua portuguesa depois, na sua globalização, afirma, por exemplo, a importância dos crioulos. O crioulo é uma língua subsidiária do português. Os crioulos são línguas subsidiárias do português. E, naturalmente, que uma gramática do português enriquece toda a galáxia dessas línguas que globalmente se afirmaram. Não podemos esquecer que, no século XVI, um português no Índico foi língua franca, o papiar pistango foi, e hoje ainda temos reminiscências em Malaca, na ilha de Java, a comunidade Tugu, mas verdadeiramente era necessário termos na matriz um documento com este rigor e esta importância, em que de algum modo nós estamos a desenvolver aquilo que encontramos em Fernão Oliveira e em João de Barros, que foram pioneiros nesta ação de definir a gramática da língua.
Esta é uma gramática mais direcionada para a variedade do português europeu, no entanto, como referiu, não deixou de parte esta pluricentralidade da língua portuguesa, ou seja, dedica-se também à variedade do português do Brasil e também ao português africano.
Naturalmente que sim. Eu costumo lembrar que o professor Baltazar Lopes da Silva, grande escritor da língua em Cabo Verde, que foi o autor do primeiro romance Chiquinho, onde temos o português e o crioulo de São Vicente, o professor Baltazar Lopes da Silva foi professor de português e latim aqui no Liceu Camões, não é? E portanto, é fundamental este instrumento, e eu já tenho provas disso, todos nós temos provas disso, que todos os cultores da língua portuguesa, nas suas diferentes manifestações, entendem que este instrumento, este documento, é absolutamente crucial.
Guilherme de Oliveira Martins, administrador da Fundação Calouste Gulbenkian, sobre a importância da edição da gramática do português.
Thank you.
250 anos do nascimento de Ludwig von Beethoven, a Sonata ao Luar.
Beethoven escreve aqui a mais chopiniana das suas obras e dizemos isto sem fazer de Chopin o metrónomo de Beethoven. Mas por isso mesmo, poucas obras servem melhor para descobrir a diferença entre um e outro. Beethoven quer sempre dizer alguma coisa, mesmo quando o que quer dizer diz respeito ao indizível, a esta conversa entre o real e o sonho com a noite. Chopin conversa consigo sobre a tristeza, a melancolia da noite, mas sem saber onde se dirige. Quem sabe é o seu coração que seus dedos seguem. Em Beethoven, o sentimento nunca está só. Mesmo aqui onde parece nada mais haver que um rendezvous do sentimento consigo mesmo.
Eduardo Lourenço, Tempo da Música, Música do Tempo, pela voz da atriz Maria Henrique.
Quantas palavras?
Uma simples varanda larga, habitada pelas palavras, falar com rigor da máquina do mundo.
Ainda a gramática da língua portuguesa, acontecimento editorial, cujo terceiro volume acaba de ser publicado. Depois de Guilherme de Oliveira Martins, a conversa com a professora Amália Mendes, investigadora auxiliar no Centro de Linguística da Universidade de Lisboa e uma das organizadoras da obra.
A gramática está organizada por anos e áreas do conhecimento e, portanto, como já vimos, temos uma primeira parte sobre o português no tempo e no espaço e a evolução. Temos uma parte sobre o léxico, sobre semântica, sintaxe e aspectos discursivos no final da gramática, como morfologia e fonética e fonologia. São essas grandes áreas da linguística que organizam a gramática.
E essa é a principal característica desta gramática?
Sim, dessa organização, que tenta ser bastante abrangente, esse é o objetivo inicial. Portanto, queríamos que todas essas áreas fossem contempladas, o que nem sempre é o caso nas gramáticas que encontramos. Portanto, aqui, respondendo a essa necessidade de termos um objeto que fosse completo, que fosse detalhado, mas que fosse acessível. E, portanto, essas organizações são as organizações que nós conhecemos do ponto de vista da linguística, nem todas encontramos nas gramáticas e, neste caso, quisemos ser completos.
Esta gramática é uma gramática também que não se centra apenas no português de Portugal, também acaba por passar um pouco pelo português do Brasil, pelo português de África. Como é que decorreu esse trabalho e esse contraponto entre as várias variedades do português?
Desde o início queríamos não só falar do português europeu, que era a parte central da gramática, mas ter em atenção a variedade e a variedade regional, com uma parte sobre os dialetos do português e os crioulos, e essa variação no mundo, que é fundamental. Queríamos que esta gramática não fosse exclusiva para o português. É claro que, português europeu, é claro que vai ser essencialmente esse o objetivo, mas temos um contraponto. Esse contraponto é feito em alguns capítulos, e em outros capítulos nós temos realmente uma comparação de alguns aspectos específicos em relação à variedade europeia e, por exemplo, a variedade do Brasil. Por exemplo, a ordem de palavras ou alguns aspectos desse tipo. Portanto, queríamos dar esse instrumento que fosse um pouco mais abrangente. E também quero dizer outra coisa, que era, nós planeámos a gramática, e de acordo com aquilo que nos disseram, como uma gramática descritiva e não prescritiva. Portanto, não interessa aqui apenas dar informação sobre o que é a norma e o que é que seria a variedade padrão, mas ver as variações que nós encontramos no português. E essas variações até na variedade culta, na variedade padrão. Nós temos sempre a preocupação de dar informação sobre as estruturas que são recomendadas, que são consideradas corretas, mas damos informação sobre algumas estruturas que encontramos até na variedade padrão do português, já de alguma forma muito, muito usadas. Não esperamos até às vezes encontrar talvez na gramática essa informação, mas ela está lá. Tentamos dar informação daquilo que ocorre na língua com o máximo de exemplos possível e salientar aquilo que é recomendado, aquilo que é correto, mas mostrar essa variação.
Fizeram um contraponto entre as variedades do português, deu um exemplo, por exemplo, da ordem das palavras. Que outros exemplos é que nós poderemos encontrar na gramática?
Na parte da sintaxe, vamos ter, por exemplo, uma parte sobre os clíticos, vamos ter uma parte sobre a morfologia, Por exemplo, no português do Brasil, encontramos uma neutralização de algumas concordâncias ao nível do verbo. As pessoas verbais não têm a mesma distribuição exatamente na concordância. E, portanto, essa informação está lá. Informação sobre a posição do clítico, a posição sobre os argumentos do verbo. Nem sempre os argumentos são exatamente iguais na subcategorização, é exatamente igual no português europeu e no português da África, por exemplo. E essas informações estão coligidas com base, sobretudo, em dados de córpora. Nós tentámos sempre que os nossos autores usassem, sempre que possível, exemplos que fossem tirados de corpora que existem e que cobrem as várias variedades e que, a partir daí, mostrassem o que está, de facto, a acontecer com a língua no seu uso escrito e oral, quando possível. Portanto, aqui vamos encontrar essas informações com uma base que queríamos que fosse verdadeiramente empírica e os autores corresponderam, dentro do possível, a esse pedido de dar-nos exemplos que não fossem só exemplos inventados, mas também exemplos que viessem de corpora, isto é, de conjuntos de textos que representam determinada variedade.
E conseguem perceber, através dessa análise desse corpora, da própria evolução da língua?
Alguns dos corpora são sincrónicos, e foi sobretudo aí que centrámos a nossa proposta aos autores, que era utilizar alguns corpora sincrónicos. Mas há corpora diacrónicos, e em alguns casos os exemplos que nós temos nessa parte inicial da gramática sobre a história da língua são exemplos que foram retirados de textos de várias épocas e que ilustram as mudanças linguísticas que foram sofridas pelo português. Portanto, assim, se quisermos o mais possível que essa riqueza fosse visível através de exemplos que tirados não só dos clássicos, como por vezes acontece, mas do uso diário da língua.
Como referiu, a variação linguística está presente bastante nesta gramática, o que não é muito comum em gramáticas. Sentiram essa necessidade?
Sim, sentimos. E a vários níveis. Quando falamos de variação, temos vários tipos de variação. E essa variação no tempo e no espaço é a primeira que nós encontramos. É talvez aquela que é mais fácil de apreender por leitores que iniciam esse contacto com a nossa gramática. Em toda a primeira parte, é extremamente apelativa saber o que é que aconteceu à nossa língua portuguesa no tempo, o que é que aconteceu nessa variação no espaço da língua portuguesa. É extremamente apelativa e essa variação está lá com algum pormenor que não encontramos noutras. Mas depois falamos noutras variações, variações que têm a ver até com usos. Dou-lhe o exemplo, por exemplo, das formas de tratamento. Temos um capítulo muito interessante agora neste último volume sobre as formas de tratamento, e essas formas de tratamento estão descritas, mas encontramos uma variação que está em curso do ponto de vista dessas formas de tratamento, que também é visível nessa reprodução de todas as possibilidades que encontramos.
Como por exemplo?
Olhe, por exemplo, nós estamos habituados a... Há uma parte muito interessante sobre as formas nominais, não só os pronomes, pensamos sempre nos pronomes, mas as formas nominais. E se olharmos, por exemplo, para a forma de tratamento a menina, que é uma forma que nós podemos usar, temos em variedíssimos contextos em que podemos dirigir-nos a alguém como a menina, e podemos ter contextos em que é alguém que fala, por exemplo, para um patrão, filho de um patrão, com quem viveu a vida toda e, portanto, começa sempre a ser um menino ou a menina. Como podemos ter situações, pelo contrário, de um superior a dirigir-se a alguém hierarquicamente inferior, em que diz a menina. Portanto, há assim uma variação enorme, e algumas destas formas podem desaparecer progressivamente, outras vão se mantendo, mas é algo que é muito difícil, por exemplo, para um falante estrangeiro. As formas de tratamento no português são extremamente difíceis de aprender. E, portanto, eu acho que esse capítulo vai ter certamente muito sucesso, e, entretanto, fizemos até um artigo a seguir, que tem sido muito lido, porque há essa dificuldade de aprender como entender essas formas de tratamento. E elas estão muito bem descritas pela professora Fernanda Bacelar, que é, aliás, a pessoa que coordenou a gramática. E portanto, isto é um exemplo de variação neste momento no nosso território também. Tem coisas que vão certamente começar a mudar nessas formas de tratamento entre nós.
Amália Mendes, investigadora auxiliar do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa e uma das coordenadoras da Gramática da Língua Portuguesa, edição da Fundação Calouste Gulbenkian. Talvez já não haja volta a dar, como se costuma dizer. Expressão que, em inglês, poderá ser o that's it peremptório, inútil para exprimir o que muito bem sabem os falantes e escreventes do nosso idioma. Mas qual será, Sandra, o melhor termo português para traduzir a palavra workshop?
Esta palavra provém do inglês workshop e significa sessão em que se discute ou elabora um trabalho prático sobre um determinado tema e em que os participantes aprendem através da troca de experiências e conhecimentos. Em português, temos a palavra oficina, designação que já faz parte da prática corrente, em expressões como oficina de leitura e de escrita, oficina de escrita para jornalistas, etc. A ação de formação, encontro, seminário, práticas normalmente acompanhadas de atividades e debates, embora cada uma com a sua especificidade, são possíveis designações de uso corrente que podem substituir o termo inglês workshop.
Sandra Duarte Tavares, linguista. E que o Merry Christmas tenha sido um bom Natal, o possível.
No meio-dia de fim de primavera, eu tive um sonho como uma fotografia. Eu vi Jesus Cristo descer à terra. Ele veio pela encosta de um monte, mas era outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva, a arrancar flores para deitar fora e a rir de modo a ouvir-se de longe. Ele tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir de segunda pessoa da Trindade. Um dia que Deus estava dormindo e o Espírito Santo andava a voar, ele foi até a caixa dos milagres e roubou três. Com o primeiro, ele fez com que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, ele se criou eternamente humano e menino. E com o terceiro, ele criou um Cristo eternamente na cruz e deixou-o pregado na cruz que é no céu e serve de modelo às outras. Depois ele fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje ele vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita, é de riso natural, limpa o nariz com o braço direito, chapinha nas poças d'água, colhe as flores, gosta delas, esquece, atira pedra aos burros, colhe as frutas nos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães. Só porque sabe que elas não gostam e que toda a gente acha graça, ele corre atrás das raparigas que levam as bilhas na cabeça e levanta-lhes a saia. A mim, ele me ensinou tudo. Ele me ensinou a olhar para as coisas. Ele me aponta todas as cores que há nas flores e me mostra como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Damos-nos tão bem um com o outro na companhia de tudo que nunca pensamos um no outro. Vivemos juntos os dois com um acordo íntimo, como a mão direita e a esquerda. Ao anoitecer, nós brincamos as cinco pedrinhas no degrau da porta de casa, graves, como convém a um Deus e a um poeta. Como se cada pedra fosse todo o universo e fosse por isso um perigo muito grande deixá-la cair no chão. Depois eu lhe conto histórias das coisas só dos homens. E ele sorri, porque tudo é incrível. Ele ri dos reis e dos que não são reis, e tem pena de ouvir falar das guerras e dos comércios. Depois ele adormece e eu o levo no colo para dentro da minha casa, deito-o na minha cama, despindo-o lentamente, como seguindo um ritual todo humano e todo materno, até ele estar nu. Ele dorme dentro da minha alma. Às vezes ele acorda de noite, brinca com meus sonhos, vira uns de perna pro ar, põe uns por cima dos outros e bate palmas sozinho, sorrindo para o meu sono. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança ou mais pequeno, pega-me tu ao colo e leva-me para dentro da tua casa. Deita-me na tua cama. Despe o meu ser cansado e humano. Conta-me histórias, caso eu acorde, para eu tornar a adormecer. E dá-me sonhos teus para eu brincar.
Poema do Menino Jesus, de Alberto Caeiro, Fernando Pessoa, pela voz inconfundível de Maria Bethânia. Antes calar, que que este sofrer de prometida glória sem ter vivido em honra e liberdade, amando os outros como se a nós mesmos. Jorge de Sena, excerto de um poema de Natal. Ouviram páginas de português, as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraqui, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Kellen.
Quando as palavras surgem inteiras
para falar com rigor também,
as vozes dizem estrita varanda larga habitada pelas palavras.
Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
Para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.